they hype it up pretty good.
Yeah, okay, good.
So you never heard like...
I mean, I'm excited.
Muito bem-vindos ao Drive-Thru, spin-off do Cinema Grill. Eu sou o Gabriel Reis, seu host, e aqui a gente vai falar sem spoiler de forma objetiva o que a gente assistiu nas últimas semanas. No episódio de hoje, eu vou falar sobre A Balada de Buster Scruggs, um drama barra comédia aí de 2018 dos irmãos Coen, Cabra Marcado para Morrer, um documentário de 1984, e O Homem e Urso, um documentário também de 2005. Mas antes, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, na sua plataforma de streaming. Nossas redes sociais é o Instagram, o arroba cinemagril. Você pode nos mandar um e-mail também no podcast cinegril@gmail.com. Além disso, dependendo da plataforma, especialmente o Spotify, você pode nos mandar uma mensagem diretamente ali no episódio. É, a gente já teve algumas mensagens lidas nesse podcast, que é uma coisa legal pra gente ter uma via aí de mão dupla, de interação entre a gente. É, durante essa semana também foi o aniversário desse podcast, então a gente fez um videozinho agradecendo. Se você tiver curiosidade, quiser ver como que a gente se parece, tem lá no nosso Instagram também, num dos Reels. É, lembrando, né, quem é novo aí no podcast, que o Drive-Thru é um episódio mais curto, em que a gente fala sem spoilers de dois ou três filmes, e também tem o Cinema Grill tradicional, em que a gente pega um filme e esmiúça, né, e daí esses geralmente estão acompanhados da Júlia. O último que a gente fez foi o Assassino da Lua das Flores, filme novo do Scorsese, que ficou bem legal. Então, se você assistiu esse filme, eu tenho curiosidade pra ver o que a gente achou do filme, é só ver o nosso último episódio, logo anterior a esse. Bem, sem enrolação, vamos aí falar desses três filmes, um ficção e dois documentários, na semana de hoje. Então, A Balada de Buster Scruggs é um filme de 2018, de 2 horas e 13 minutos, dirigido pelos irmãos Coen e estrelado pelo Tim Blake Nelson, o James Franco, o Liam Neeson, Tom Waits e o Brendan Gleeson. Então esse filme é uma comédia, assim, barra drama, que é uma coletânea de 6 histórias sobre a vida ali no Velho Oeste. Então é aquele tipo de filme que são 6 pequenas histórias que não tem relação entre si. O tema comum é que se passam no Velho Oeste. É um filme que foi lançado pela Netflix, estão tendo a Netflix. E eu já tinha assistido esse filme quando ele foi lançado, porque eu gosto bastante dos Irmãos Coen, de forma geral, gosto bastante da maior parte dos filmes dele. Teve até algum episódio no começo em que a gente falou sobre o Queime Depois de Ler, que é um filme que eu acho muito bom deles. Se der uma procuradinha, vocês encontram. E eu já tinha visto esse filme, tinha gostado bastante e resolvi assistir mais uma vez. Sabe aquele filme de conforto que você tem, assim, um filme que você gosta, você às vezes não tem muita ideia, quer assistir alguma coisa certa que você sabe que você vai gostar, e esse pra mim é um desses filmes. Então é um tipo, primeiro que é um tipo muito raro de filme que eu gosto bastante, que é esse filme que tem várias histórias não conectadas entre si, né? E além disso, esse formato eu acho que é interessante porque ele traz uma profundidade para aquele universo, né? Várias histórias se passando naquele universo criado pelo diretor, e uma liberdade criativa até de tentar inventar algumas histórias, se você tentar experimentar mais, porque não tem aquela pressão tão grande de ser tudo, né, uma história convencional, uma história muito boa. Então isso dá uma certa liberdade para alguns tipos de história. E que pra mim, de forma geral, tem uma qualidade, não uma qualidade assim, mas eu acho que dá uma variedade, assim, um tom bem diferente pro filme, sabe? E aqui a gente tem então tudo que é tipo de história. Então a gente tem histórias assim mais voltadas pra ação, algumas histórias assim mais terror, drama, comédia. Então eu gosto bastante que eles realmente variaram bastante pra essas histórias assim do Velho Oeste. E o filme, ele começa com um livro abrindo, como se fosse a gente estivesse lendo um livro de crônicas, e cada história é precedida, assim, tem uma ilustração bem legal, assim, e um trecho da história. Alguma fala, alguma coisa daquela história, né? Então é um toque bem legal, tem até um jeito, assim, meio de livro infanto-juvenil, assim, bem interessante. Mesmo assim, tem algumas histórias bem pesadas nesse filme, né? Das 6 histórias, tem 2 que me marcaram muito, muito. Uma é uma que se chama Todo o Cânion Dourado, que é uma história bem interessante sobre a relação do ser humano e o ambiente que ele ocupa, que é sobre um garimpeiro que chega numa região lá mais erma, assim, e começa a procurar por ouro. Uma história muito, muito boa. E a outra, principalmente essa, assim, eu recomendo muito ver esse filme, tá? Porque eu gosto muito dele, mas essa, se você não tem paciência, procure por essa história, acho que é a terceira ou a quarta. Então tá no meio do filme, se chama A Garota que Ficou Abalada, ou A Garota que Ficou Assustada, que pra mim é uma história maravilhosa, que até com que, assim, realmente me marcou muito. Até é a história que eu mais gosto, que eu fico pensando direto a respeito, assim, dessa questão, dessa história em específico. Fala muito sobre o desbravamento do Oeste, o impacto que gerava nas pessoas, né? Como as pessoas se comportavam naquela época. Que é sobre uma menina que tem que fazer uma viagem longa ali pelo Velho Oeste para chegar até uma cidade onde ela tem um casamento prometido. Essa história eu achei excelente. Essas duas histórias, quase todas eu gosto, né? E essa história me marcou muito, assim, desse filme. Por isso que é um filme que vira e mexe eu reassisto. E acho que vocês deveriam assistir também se já não assistiram. E tem uma outra história, assim, que talvez não seja tão boa dessa coletânea. Por exemplo, tem a história do James Franco, que o James Franco estrela, assim, eu não gosto tanto. E a última, talvez, assim, acho que é um ponto um pouco abaixo, assim, né? Porque as outras histórias são muito boas. Mas eu achei que a coletânea, assim, dessas histórias, elas são muito bem filmadas e realmente, como eu disse, tem uma amplitude de sentimento, assim, a vibe da história é muito diferente, né? Desde o começo da primeira história, que se chama A Balada de Buster Scruggs, né? Que dá o nome do filme, que é bem que é bem estilo, bem divertido, bem engraçado, assim, bem fantasioso e até meio que um musical, assim, né? Tem bastante música nessa primeira história. Até o melancólico Ticket Refeição, por exemplo, que é um filme que que tem uma passagem muito mais lenta, é uma história muito mais pesada. Então eu acho interessante ele pegar vários sentimentos, várias amplitude das possibilidades e bota no universo do Velho Oeste. E tem várias. E as histórias casam entre si, assim, são faces de uma mesma região ou faces de uma mesma época. Então isso daí eu acho que é muito, muito legal. Então se você gosta desse estilo de filme que são pequenas histórias, três, quatro pequenas histórias num filme só, ou se você gosta dos Irmãos Coen e ainda não viu esse filme, acho que vale muito, muito a pena. Eu confesso que eu não sou tão fã, assim, das produções independentes do Netflix de forma geral, mas tem algumas que eu gosto muito, e essa é uma delas. Então acho que é realmente uma das joias aí da Netflix. Acho que é um filme excelente, um filme que talvez não é muito falado, assim, infelizmente, mas eu acho um baita filme, e muito divertido. É como eu disse, né, tem histórias muito divertidas, outras não tanto, mas muito, entretém muito, assim, é um daqueles meus filmes de conforto, assim, quando eu não tô meio sem ideia, eu quero assistir uma coisa que eu tenho certeza que no final eu vou estar feliz por ter assistido, eu volto pra esse filme. E aproveitando nesse estilo, né, de filme que são várias histórias, tem outro que eu gosto muito que se chama Uma Noite Sobre a Terra. É um filme de 1991, tem na MUBI. Agora ele tá na MUBI na hora que eu tô gravando esse episódio. E eles são cinco histórias em cinco táxis diferentes, em cinco cidades diferentes. É bem legal, assim, tem uma história em Nova York, daí tem uma história em Los Angeles, daí tem uma história em Helsinki, na Finlândia, se não me engano, daí tem uma história em Paris. É bem massa, eu gosto bastante. Cada história tem um estilo também bem peculiar. Por exemplo, a última história é muito marcante, de Helsinki, que é uma história bem pesada. Tem até o Winona Ryder nesse filme. Também tem o Giancarlo Esposito, que é o Gus lá do Breaking Bad, por exemplo, bem novinho, quase irreconhecível. Então é um filme muito legal, que eu gosto bastante de estar na MUBI também, que é bem esse estilo de cinco histórias, né? Outro que eu lembro bastante de cinco histórias, esse eu não tenho certeza onde que ele tá presente, né? Onde que tá pra assistir, mas se chama Contos de Nova York. É um filme de 89, que são três histórias dirigidas por três diretores diferentes, e todas as histórias se passam em Nova York. Que uma é dirigida pelo Martin Scorsese, outra é dirigida pela Sofia Coppola, e a última história é dirigida pelo Woody Allen. Oi, pessoal, Gabriel do Futuro aqui, eu falei besteira, não é a Sofia Coppola, tá? É o pai dela, o Francis Ford Coppola, tá bom? Foi mal. Então é bem legal. Esse é um filme, pra mim, extremamente subestimado, assim, não vejo o pessoal falar muito desse filme, mas eu acho ele muito legal porque as três histórias são muito diferentes entre si, seja no conteúdo do roteiro, na maneira de filmar, na trilha sonora, e mostra diversas faces do mesmo espaço, né? Então, como eu disse, é um formato que eu acho muito legal e é muito incomum de encontrar. Mas ainda é mais que parece até fragmentado, né? Três histórias diferentes que não se conversam entre si, mas no fim gera um conjunto que dá uma noção mais ampla daquele universo que foi criado pelo diretor, né? Pela equipe que organizou o filme, né? Então, A Balada de Buster Scruggs é um filmaço. Resumindo, eu acho que vocês deveriam assistir. Se não assistiram, ele tá disponível no Netflix, então é um filme de fácil acesso. E é um dos filmes que eu mais gosto, inclusive, dos Irmãos Coen. Isso que eu gosto muito, muito de vários filmes dele. A Balada de Buster Scruggs, então, tá disponível no Netflix. Acho que só no Netflix, porque é uma produção deles. E eu definitivamente acho que você deva assistir. Outro filme que eu vou falar essa semana é O Cabra Marcado para Morrer. Esse é um filme de 1984, de 1 hora e 52 minutos. 52 não, 59 minutos. Dirigido pelo Eduardo Coutinho. Então esse filme é um documentário. Então o Eduardo Coutinho é um cineasta brasileiro que ele retorna para o Nordeste 20 anos após... 20 anos depois, para poder continuar seu filme. Então ele começa um filme sobre o líder camponês que foi assassinado, João Pedro Teixeira, só que ele tem que descontinuar o filme devido à ditadura militar, e ele volta 20 anos depois para continuar essa história, procurar o pessoal e ver como que eles estão, ver como que foi o regime militar naquela região e como isso afetou a vida de todo mundo. Então, eu assisti esse filme porque eu e a Júlia, a gente estava passando por uma fase assim, de documentário, assistindo bastante documentário, na verdade. E principalmente depois de Edifício Master, que eu adorei, assim, eu comecei a ficar um pouco mais ligado nesse gênero, assim, que eu não conheço tanto. E Edifício Master, inclusive, foi um filme que me marcou muito esse ano, sabe? Eu acho que definitivamente um dos melhores filmes que eu assisti esse ano. Foi um filme que me marcou muito, assim, na vida, assim mesmo, assim, realmente eu achei um filme excelente, assim, fantástico. Eu comentei até no episódio 19 desse podcast. Se você já assistiu Edifício Master, sugiro muito que você veja esse episódio, até porque eu já falei algumas vezes que é meu episódio favorito do podcast, que eu mais gostei de fazer, assim, de editar e tudo. Me marcou muito. Não sei assim, se é o melhor para quem escuta, mas para eu fazendo foi o que eu mais me diverti. Então esse filme ele me marcou muito e eu decidi começar a querer ver os outros filmes do Eduardo Coutinho, que é um diretor brasileiro muito conhecido. E também para conhecer mais, né, sobre a nossa filmografia aqui, né, filmes clássicos nossos, né. Esse documentário, ele é muito, muito interessante porque ele fala de um filme que nunca chegou a ser terminado e que foi dirigido pela mesma pessoa que tá fazendo ali o documentário 20 anos depois. Por causa disso, tem várias cenas legais em que ele mostra a parte do filme feito pros atores não profissionais, né, que eram atores assim, eram camponeses ali, que atuaram no filme 20 anos depois. Então ele chamava todo mundo, juntava todo mundo, botava o filme pra projetar algumas cenas, e era muito massa que daí ele filmava a reação das pessoas se vendo 20 anos atrás, né, num contexto muito diferente do que eles estavam vivendo naquele momento. Então é muito massa esse efeito que ele faz, né, essa brincadeira do tempo. E além disso, chega um momento que ele começa a buscar notícias do paradeiro da esposa, do João Pedro Teixeira, que é a parte mais interessante do filme, definitivamente, né? Então ele é a Elizabeth Teixeira, ela que era a esposa ali desse líder camponês, ela teve que mudar de nome, teve que se separar dos filhos, e ela tá vivendo quase um exílio ali, num lugar bem retirado do Brasil. Então é legal que ele começa esse trabalho de investigação, assim, e consegue chegar até ela. E ela até tá morando numa cidade assim que ninguém conhece ela, ninguém sabe o nome real dela, nem o passado dela. E ele vai podendo libertar ela até, pra ela realmente reconhecer quem ela foi, contar as histórias dela. E ele também vai buscando os filhos espalhados aí pelo Brasil. Então, pra mim isso é muito, muito interessante, é o formato que ele consegue mostrar como o regime militar, né, a ditadura militar, gerou um impacto muito importante naquela família, e isso se traduzindo pro Brasil como um todo, né? Então eu gosto desse exemplo que ele usa, assim, né? E pra mim isso gera um efeito tanto dramático, mas assim, na reflexão, assim, né? Como uma família foi totalmente destruída, separada, né? E mesmo 20 anos depois, a Elizabeth estava vivendo ali em total anonimato, não podendo, com medo de afirmar quem ela era, né? Como ela participou muito nesse movimento daquela região. Então é um filme muito interessante, muito bom mesmo. De fato é um clássico que merece reconhecimento, né? Que já tem. Além de ser um documentário assim, extremamente fora da caixa pra mim, assim, bem interessante. O jeito que o Eduardo Coutinho filma é um negócio que me interessa muito. Assim, acho ele um cara muito. ele fica muito próximo ali das pessoas que ele entrevista, ele permite momentos assim de descontração, momentos assim fora do roteiro, assim, pré-determinado. E isso daí dá muita força pro filme, né? Então acho que aqui ele teve essa visão de... No começo ele começa falando do projeto dele que ficou inacabado, mas depois ele muda a direção pra falar sobre essa família, pra buscar os integrantes dessa família que sofreu muito com o golpe militar. Então é um filme que eu recomendo muito, 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 se esse período do tempo te interessa, se você quer conhecer um pouco mais sobre o cinema brasileiro. É um clássico mesmo, eu adorei. E ele tá disponível em lugares fáceis, né? Então ele tem no Prime Video, tem na Globoplay. E é um filme muito interessante, eu gostei bastante do Cabra Marcado Pra Morrer. E definitivamente vou olhar mais coisas do Eduardo Coutinho, porque eu adorei Edifício Master, adorei esse filme. Então é um cara que eu quero conhecer mais, porque ele tá me surpreendendo muito, assim. Eu tô muito feliz de poder tá conhecendo aí a filmografia dele esse ano. Por último, então, eu vou falar do O Homem Urso. É um filme de 2005, 1 hora e 43 minutos, dirigido pelo Werner Herzog, então um diretor aí alemão. Então esse é um documentário também, e é um documentário sobre a morte dos ativistas ambientais, o Timothy Treadwell e a Amy Hugenort, eu espero estar falando certo, bem como o estilo de vida deles, que era bem alternativo, que eles viviam entre os ursos ali, livremente no estado do Alasca. Então, esse filme a gente assistiu porque a gente também estava seguindo na onda dos documentários aqui, né? Que a gente assistiu bastante coisa nesse sentido ultimamente. Eu acabei pegando essa dica desse filme num livro que eu estava lendo. Estava vendo alguns vídeos no YouTube assim sobre documentário, coisas diferentes assim, que o pessoal recomenda assistir. E esse filme é bem interessante porque o diretor ele pega umas imagens recuperadas desse Timothy. Então esse Timothy ele é um ativista dos direitos dos animais, especificamente do urso cinzento, que é um urso que vive lá na região do Alasca. E pra isso, o que ele fazia? Ele ia lá e ficava assim 3, 4 meses morando no meio do mato junto com os ursos, sem proteção nenhuma, assim, ficava lá junto com eles e filmava tudo o que acontecia e fazia documentários, pequenos vídeos sobre os ursos, e depois ele voltava e passava pras pessoas, assim, pra fazer um trabalho de conscientização sobre eles, sobre a necessidade de cuidar deles e tal. Acontece que ele acabou um dia sendo morto pelos ursos, né? Ele e a namorada dele, esposa dele, não sei bem o certo a relação. E o documentário, então, é o Werner pegando esses vídeos dele e fazendo um comentário em cima, assim. É um documentário bem interessante de usar o material do Timothy. E eu acho interessante porque é um filme que ele tem um ar muito mais reflexivo do que investigativo, sabe? Então não é, ele tem algumas partes que ele mostra assim aonde que aconteceu, como que provavelmente aconteceu, mas boa parte do filme é sobre o ato dele ir lá filmar, mostrando a região, que é muito bonita, assim, né? Algumas cenas engraçadas, assim, algumas coisas bem espontâneas que o Timothy conseguiu pegar. E até uma conversa entre dois realizadores do cinema, assim. Então, tem uma conversa do Werner com o Timothy, assim, falando assim: nossa, essa imagem aqui que você pegou ficou muito legal, ficou uma coisa muito espontânea, porque como ele vivia entre os ursos, ele conseguia pegar situações bem espontâneas, assim, da natureza em si, né? Então, às vezes vinha umas raposas lá dormir junto com ele na cabana e tal. Então é um filme muito interessante. E uma coisa que teve muita sensibilidade do Werner, ele usa também as filmagens para de certa forma fazer um tributo ao Timothy, né? Porque ele pega algumas imagens que o Timothy tá falando sozinho, pensando como fazer o filme, eu vou pôr a câmera aqui, vou pôr a câmera ali, ou alguns momentos ele fica irritado porque ele não tá conseguindo gravar direito e tem que ficar repetindo a cena, né? Então é bem interessante sobre o ato de filmar e sobre a pessoa Timothy, vendo o cuidado que ele tinha em produzir o material, né? E é um filme muito interessante, assim, bem fora da caixa, e o formato bem, bem legal. Esse filme, eu confesso assim, que se você gosta mais de um documentário um formato mais tradicional, talvez não seja a sua praia. Se você tá se sentindo assim, quer se aventurar, quer tentar assistir alguma coisa diferente, daí eu recomendo. Principalmente se você é ligado com natureza, se você é ligado com... essa questão assim, de atividades ao ar livre, pode ser bem interessante você conhecer esse cara, o Timothy Treadwell, e assistir esse filme, que está disponível no Google Play, no Apple TV e no Amazon Prime Video. Muito bem, terminamos aí nosso drive-thru. Fazia tempo que a gente não tinha um drive-thru, então estou feliz de ter gravado, né? Para mim, o drive-thru é uma oportunidade de falar alguns filmes um pouco diferentes, um pouco fora aí do senso comum. Não que, aqui eu sou além do bem e do mal, né? Mas claramente tem alguns filmes que tem um apelo comercial maior que a gente também gosta de assistir, né? Por exemplo, O Assassino da Lua das Flores, os outros filmes que a gente comentou aí no podcast. Mas é legal também, o drive-thru eu gosto que é um momento que eu posso falar de alguns filmes diferentes que eu assisti e queria comentar com vocês. Esse episódio mais documentários, né? Porque é um gênero que tá me interessando um pouco mais, então por isso que eu assisti alguns documentários a mais. Então agradeço por você ter escutado até agora. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, compartilhe com seus amigos, com sua família, se você gosta do material que a gente produz. Além disso, se puder, nos dê as estrelas lá no Spotify, na plataforma que você escuta, isso nos ajuda muito, tá? Então, se você puder parar um tempinho e dar as 5 estrelas, se você achar que merece 5 estrelas, isso ajuda muitas outras pessoas a acessarem esse material. Além disso, eu deixo na descrição do episódio os filmes que eu comentei fora, assim, do cardápio principal, né? Então, Uma Noite Sobre a Terra, ou o Contos de Nova York, né? Eu vou colocar a descrição aqui na descrição do episódio para você procurar. Porque são filmes que eu gosto bastante também, então eu sempre deixo na descrição do episódio não só isso, mas também a lista de filmes que a gente está assistindo. Então você pode dar uma olhadinha na descrição e sempre vai ter alguma coisa para você ver. Então muito obrigado e a gente se vê na próxima semana.